A questão de manter ou revogar a chamada saidinha de presos das cadeias ainda dará muito pano para manga e coloca mais uma vez Lula em lado oposto ao Congresso Nacional. O presidente derrubou o principal trecho do texto e manteve as saidinhas para que os detentos possam visitar familiares em datas comemorativas com tornozeleira eletrônica.
O presidente Lula vetou o trecho do projeto de lei aprovado pelo Congresso que impedia a saída de presos do semiaberto para visitar a família. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, no início da noite.
O restante do texto, que proíbe a saída da prisão para condenados por crimes hediondos, foi sancionado por Lula. Pela redação, os detentos que podem visitar as famílias devem estar no regime semiaberto, ter cumprido um sexto da pena total e ter bom comportamento. Mas Lula vetou também o trecho que veda a saidinha dos presos para atividades de convívio social. Conforme a apuração do Estadão, a recomendação para o veto parcial foi feita pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O titular da pasta teme uma rebelião de facções criminosas nos presídios, caso acabe a saidinha que é concedida desde 1984. Em entrevista coletiva, Lewandowski explicou que será exigido também que os presos tenham bom comportamento. O ministro ainda justificou que é importante manter o direito dos presos de visitarem os familiares em datas comemorativas, para preservar um valor cristão.
Nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna.
A avaliação da pasta da Justiça transmitida a Lula é de que as saídas temporárias constituem uma política pública que ajuda na ressocialização de pessoas privadas de liberdade. A questão é que o texto que chegou até Lula passou pelo crivo tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. O artigo original só autorizava a saída dos presos de baixa periculosidade apenas para cursos profissionalizantes de ensino médio ou superior.
A proposta aprovada pelos parlamentares e sancionada pelo presidente proíbe as saidinhas para quem cometeu crimes hediondos e para condenados por crimes com violência ou grave ameaça. O projeto ainda permite o benefício para estudo e trabalho externo, e o preso precisa usar tornozeleira eletrônica.
No entanto, proibia que o benefício seja concedido para visitas à família ou mesmo para a participação dos detentos em atividades que ajudem no retorno ao convívio social. A expectativa é de que o Congresso derrube os vetos do petista. Para isso, a Câmara e o Senado precisam convocar em até 30 dias uma sessão para julgar a decisão presidencial. Para que a lei seja mantida como aprovada no Legislativo, é necessário o apoio de 257 deputados e 41 senadores. Até lá, o texto sancionado com vetos por Lula estará em vigor. Vale lembrar que a proposta foi aprovada com amplo apoio em ambas as casas. No Senado, teve 62 votos a favor. E na Câmara foi apoiada em votação simbólica com anuência de todos os partidos. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, diz que o veto será derrubado pelo Congresso com a maior facilidade. A percepção é compartilhada entre outros partidos do Centrão.
Agora, no que diz respeito a se vai haver o veto ou não, é um pouco imprevisível. Nós temos um governo completamente instável, um governo que não tem o menor foco na segurança pública, né? Mas se isso ocorrer, posso garantir que o Congresso irá derrubar esse veto de uma forma jamais vista na nossa história.
O senador Sérgio Moro também afirmou que trabalhará com os colegas para derrubar a proposta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou aos parlamentares que a próxima sessão do Congresso irá acontecer na quinta-feira desta semana. A ideia é incluir a análise sobre o veto de Lula sobre as saidinhas já nessa próxima sessão.
E a partir do momento que o Congresso decide um projeto de lei, Câmara e Senado, e vai à sanção, é direito do presidente sancionar ou vetar. Como é direito do Congresso Nacional, a partir de um veto, examiná-lo para poder mantê-lo ou derrubá-lo. Então isso é do processo legislativo, nós temos que respeitar, tanto o Executivo respeitar o Legislativo, quanto o Legislativo o Executivo, e há uma engrenagem constitucional para dirimir conflito. Então não haverá conflito. Qualquer que for decisão do presidente, nós vamos examinar se vamos manter o veto ou se vamos rejeitá-lo.
Mas existe também uma outra questão que pode jogar contra Lula com essa decisão. A base governista acredita que a maioria dos eleitores de Lula é favorável à limitação da saída dos presos e avaliam que, com os vetos, a baixa aprovação do governo na área de segurança pública pode ser agravada.
Pesquisas internas encomendadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República estão apontando que a segurança pública hoje é um tema vital para o país. Depois que a pauta do golpismo e de ataque às urnas está deixando de chamar a atenção da população, ela está dando espaço para a violência.
Por outro lado, a sanção completa do projeto seria uma vitória para dois dos seus principais adversários políticos que estão à frente do texto. O relator da proposta no Senado foi o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto o senador Sérgio Moro é o autor da principal emenda da matéria. Afinal, os vetos de Lula em relação à saidinha de presos é positiva ou negativa em relação à segurança pública? Existe um real risco de rebeliões ou ataques de facções criminosas caso a saidinha seja proibida? Sobre o assunto, vamos conversar com o advogado criminalista e professor de Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, prazer falar com você e com todos que nos acompanham.
Doutor, um dos principais argumentos do governo e também até do ministro da Justiça, Lewandowski, para que fossem vetados esses trechos do texto que veio do Congresso Nacional é uma preocupação com possíveis rebeliões por causa da interrupção das saidinhas. Esse risco, de fato, ele existe na sua visão, professor?
Sem dúvida alguma. Esse é um dos mecanismos que é utilizado pelo poder público para acalmar a população carcerária, na medida em que a saída temporária era vinculada com a satisfação de determinados requisitos, sejam requisitos subjetivos e também objetivos. Quando eu me refiro a requisito objetivo, eu estou pontuando aqui a necessidade de que o detento esteja cumprindo pena já em regime semiaberto. Não se pode cogitar em saída temporária para aqueles que estão em regime fechado. E o requisito subjetivo, e é esse o grande impacto em relação a essa possibilidade de um alvoroço na massa carcerária, é exatamente o bom comportamento carcerário. Então, a perspectiva de uma saída temporária contribui muito para que a população dentro do ambiente penitenciário se mantenha em ordem, sob pena de, eventualmente, aquele que for flagrado cometendo uma conduta que caracterize uma falta disciplinar, não obter a possibilidade e a perspectiva de sair nessas datas respectivas. Então, o encerramento total dessa saída temporária enfraqueceria um dos motivos básicos e fundamentais de manter a massa, a população carcerária, numa situação de ordem.
Há uma percepção de quem defende o fim das saidinhas de que elas acabam estimulando ou ajudando presos a fugirem e não voltarem para as cadeias. Pelos dados, dá para a gente afirmar isso ou não? Ou essa é uma percepção errônea?
Quando a gente pensa em dados quantitativos, se verifica pelas estatísticas que em torno de 95% dos detentos que saem nesse benefício da saída temporária retornam. Então, você tem aí um percentual absolutamente majoritário de pessoas que voltam a dar continuidade ao estabelecido pela legislação. Aí você pode me indagar, bom, é 5% que sai de um número eventualmente alto pode representar algo significativo. Perfeito, só que aí nós precisamos entender o seguinte, não se pode extinguir um benefício pensando nos 5%. O que tem que fazer, e certamente isso não é feito e precisa ser aperfeiçoado, é uma análise mais aprofundada, talvez até uma análise multidisciplinar, com assistentes sociais, psicólogos, que vão avaliar o perfil, o nível de periculosidade desses candidatos à saída temporária. Com certeza, uma análise mais eficaz, mais aprofundada, seria importante e seria suficiente para já barrar alguns desses 5% da saída temporária. Consequentemente, nós teríamos aí um controle maior, uma aferição mais avalizada a respeito de quem pode gozar desse benefício. Então, me parece que, pelos próprios números, o remédio mais eficaz não é a extinção do benefício, e sim uma melhor avaliação por parte do poder público de quem pode dele se beneficiar.
Para o senhor, esse assunto ele foi debatido com a seriedade que ele merece dentro do Congresso Nacional? E digo mais, a interrupção da saidinha demonstra que o Estado não consegue fiscalizar, não consegue cumprir o seu papel de fiscalizar esses presos?
Não tenha dúvida disso. O Estado é ele que cria as normas. Só que ele esquece que, muitas vezes, algumas dessas normas que ele cria, ele próprio é o destinatário. Então, o que acontece? Ele criou, o próprio Estado criou, a legislação que trabalha a ideia da saída temporária, das progressões de regime, livramento condicional, enfim, todos esses benefícios que o reeducando pode obter durante a execução da sua pena. E aí o Estado, quando percebe que, de repente, ele não tem uma estrutura necessária para poder manter aquilo que ele próprio criou, muitas vezes ele opta pela simples e cômoda extinção do benefício. Quando você me indaga se foi feita uma análise ponderada, uma análise fria a respeito desse tema da saída temporária, aqui eu sou obrigado a relembrar a você que esse tema voltou a ganhar força depois da última saída temporária, no final do ano de 2023, quando nós tivemos uma situação desastrosa realmente, em que um desses indivíduos que saíram nessa saída temporária acabou matando um policial no estado de Minas Gerais. Isso foi um caso que ganhou uma comoção enorme. E aí se culpa o benefício pelo resultado ocorrido, ao invés de se culpar o Estado, a pouca estrutura que o Estado tem para poder verificar quem é apto ou não para sair nessa saída temporária. Então, imagine que existisse já essa estrutura multidisciplinar, uma análise efetiva a respeito da personalidade, da periculosidade de cada um. Muito provavelmente aquele indivíduo que disparou contra o policial certamente não teria sido considerado apto para poder gozar desse benefício, ou seja, não teria acontecido isso. Quando isso acontece, surge aquilo que nós chamamos direito penal de emergência. E o que é isso? Diante de grandes situações, diante de situações que geram esse clamor social, esse verdadeiro horror público, com grande repercussão na imprensa, aí o Estado vem e diz, puxa, eu preciso acalmar de alguma forma essa situação. E aí ele toma, normalmente, medidas que são extremamente radicais e muitas vezes até beirando a inconstitucionalidade. Então, nesse momento, quando se discutia o fim da saída temporária, a única argumentação, ou a mais forte que existia naquele momento, era a referência ao que havia acontecido dias antes. Então, que todos que saíam naquele benefício eram perigosos, e então tinha que acabar com isso e daí por diante. Não dá para a gente dizer que a análise foi uma análise fria, uma análise puramente técnica. Teve muito aspecto emocional envolvido por conta desse episódio.
Agora, ainda pegando essa questão, né, do papel do governo, a princípio, né, quando foi instituída a saidinha, era uma das formas de ajudar na ressocialização desses presos. hoje, fazendo uma análise sobre esse artifício da saidinha, ela está ajudando neste propósito da ressocialização, na sua visão, ou o governo também está falhando nisso, professor?
A ressocialização, ela é alcançada por diversos fatores. Ponto principal seria ofertar um tratamento minimamente digno àqueles que estão no estabelecimento prisional. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, isso não sou eu quem diz, é a maior corte do judiciário brasileiro, já atestou que o sistema penitenciário reflete um estado de coisas inconstitucional. Porque, claro, afronta a dignidade da pessoa humana e uma série de outros princípios básicos da nossa carta política. E aí eu indago, ok, isso foi reconhecido. E o que mudou? Quais foram as providências tomadas a partir desse reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal? Então, veja, a ressocialização, ela não é alcançada, obviamente, só com a saída temporária. A saída temporária é uma das ferramentas para se obter uma ressocialização do indivíduo a partir do momento que o recoloca de uma forma gradativa ao convívio social e também ao convívio familiar. Muitas vezes as pessoas esquecem de que quando alguém é preso, aquela família tem um rompimento abrupto da convivência com aquele indivíduo. E muitas vezes esse indivíduo que permanece anos a fio no sistema prisional, se você imaginar que depois de 15 anos, por exemplo, sem ter tido qualquer contato com o mundo exterior, ele simplesmente ganhará a liberdade, ele vai abrir a porta ali do sistema prisional e vai enfrentar a sociedade em condições normais, isso é uma utopia. É evidente que essas saidinhas, elas têm essa finalidade. Aos poucos, ele vai mantendo um certo contato com o convívio social e, de novo, imagine um indivíduo 15 anos separado do seu ambiente familiar e ele chega e é recolocado lá, depois de 15 anos, exemplificativamente, no sistema prisional. Isso gera um dano não só para ele, mas para a família dele. Sim. É extremamente complicada essa readaptação. É por isso que a saída temporária contribui muito para essa reinserção gradativa.
E é sempre bom lembrar também, né, professor, que quem tem esse benefício da saidinha são presos que não cometeram crimes hediondos e aqueles também que têm ali um histórico de bom comportamento dentro das penitenciárias, né?
Exatamente, quer dizer, nós tivemos o pacote anticrime, né? E o pacote anticrime, ele aumentou o rigor para a possibilidade desses benefícios. E aí, então, trouxe esses eventos, como você colocou. Quer dizer, o bom comportamento carcerário já existia, só que a vedação desses benefícios para aqueles que praticam os chamados crimes hediondos, né? Que são aqueles crimes considerados pelo legislador de maior gravidade, de maior repulsa social, não tem todos os benefícios da lei de execução penal à sua disposição. Então, nós temos aí que ser norteados pelas leis que regem todos os princípios da saída temporária e também do cumprimento da pena.
Agora, é interessante também, porque no veto do presidente Lula, em que ele permite novamente a saidinha para visitas familiares em datas comemorativas, está lá que é preciso que esses detentos estejam com tornozeleira eletrônica. Agora, minha pergunta é, o Estado tem condições financeiras e de fiscalização para colocar tornozeleira em todos aqueles que são beneficiados pela saidinha?
Aí eu já vou até antecipar para você. Me parece que é evidente que não. Só que é mais uma vez o Estado criando regra e compromisso para ele próprio. Se ele não tiver condição de cumprir, eu pergunto a você, ele não pode prejudicar o jurisdicionado por uma incapacidade dele próprio. E isso vai acabar culminando na seguinte situação. Olha, se você preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a saída temporária, mas o Estado não consegue te dar uma tornozeleira eletrônica, o Poder Judiciário não vai ter alternativa a não ser dizer o seguinte, olha, saia sem a tornozeleira eletrônica. Porque o reeducando não pode ser punido por uma incompetência, por uma ineficácia do próprio Poder Público. Então, se o próprio Poder Público não tem condição de cumprir aquilo que ele próprio estabelece, isso não pode acabar atingindo o direito adquirido por lei do rei do canto.
É quase que evidente, professor, de que o Congresso Nacional vai derrubar esses vetos do presidente Lula. Digo evidente pelas declarações que a gente tem ouvido em relação a esse tema. Claro que pode acontecer do Congresso não derrubar esses vetos. Mas caso eles sejam derrubados, qual que é o impacto disso dentro da do nosso sistema penitenciário, já que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo?
Você tocou num ponto muito importante. De fato, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais prende. O Brasil só fica atrás da China e dos Estados Unidos. Isso também acaba, de uma forma estatística, com aquela ideia da impunidade, né? Que o Brasil é o país da impunidade e daí por diante. E sendo importante dizer que um percentual extremamente significativo dessas pessoas presas sequer tem uma sentença condenatória transitada em julgado. São presos provisórios, muitas vezes em prisão preventiva, inclusive. O que vem chamando a atenção do Supremo Tribunal Federal, e até recentemente o ministro Dias Toffoli se manifestou sobre esse tema. Agora, se ocorrer a derrubada do veto do presidente por parte do Congresso, certamente o impacto será muito grande no sistema prisional. Eu acho que a perspectiva de rebeliões, de motins, será muito evidente em relação a isso. Por isso, o Congresso tem que ter muita calma, muita sabedoria, tem que ter a dimensão, porque, na verdade, diante daquele cenário do direito penal de emergência, os congressistas, muitas vezes, transformam o direito penal num instrumento de vingança. O direito penal não é um instrumento de vingança. Por isso que, muitas vezes, as pessoas se frustram com o direito penal, porque esperam dele aquilo que não é da sua essência. Então, quando o congressista entende que ele vai pegar o direito penal, as regras penais vigentes, e transformá-las em vingança, caçando benefícios, fomentando o sofrimento de pessoas que estão dentro do sistema carcerário, como se fossem, não fossem, por exemplo, seres humanos e não merecedores dos princípios básicos da nossa Constituição, certamente algum tipo de resposta virá. Então, que isso seja muito bem refletido, eu tenho a impressão que o governo vai articular bastante no Congresso Nacional para poder compor essa situação de uma maneira a evitar grandes problemas como se avizinha.
Inclusive, né, existe a informação que o governo tem procurado entidades religiosas e as próprias igrejas que fazem um trabalho social dentro dos presídios para que eles também façam ali um apelo, conversem com deputados, principalmente aqueles deputados ligados a essas igrejas, né, para que não derrubem o veto, explicando a importância do trabalho que eles fazem dentro dessas prisões, né, professor?
Isso é importante. Todas as armas que puderem ser utilizadas dentro de um sistema democrático, dentro de um sistema que permita a livre discussão, a livre manifestação de pensamentos entre os congressistas, vai ser utilizada e deve ser utilizada. Uma democracia é isso, mas as pessoas têm que entender que determinadas situações podem gerar reflexos, muitas vezes, absolutamente imprevisíveis. Então, como nós temos no Congresso muitas pessoas que não são da área do direito penal, que não são sequer da área do direito, talvez não consigam alcançar com muita facilidade o potencial que algo desse tipo pode causar. Agora, mais do que isso, porque também entendo que a sociedade e o Congresso não podem ser refém do sistema penitenciário, porque daqui a pouco, então, o sistema penitenciário vai começar a fazer outras exigências e, com medo de rebeliões, o Estado vai ter que ceder. Não é nem esse o principal argumento. O principal argumento é exatamente o objetivo da pena. A pena no direito brasileiro, ela é polifuncional. O que significa isso? Ela tem várias funções. A função de prevenir, de reprovar e ressocializar. Você tirar a saída temporária, você enfraquece muito uma das finalidades da pena. Então, tecnicamente, é que eu recomendo que essa análise seja feita.
Bom, nós conversamos com o advogado criminalista, professor de Direito e Processo Penal, Dr. Leonardo Pantaleão, que mais uma vez nos atendeu gentilmente para falar sobre esse assunto referente às saidinhas de presos dos presídios. Professor, gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês e até uma próxima oportunidade.
Estadão Notícias.
O Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.